Deus é amor.
Amém.
Deus é luz.
Amém.
Não há ninguém nesse universo como o nosso Senhor. Ele é tudo, imutável, maravilhoso Senhor. Essa noite chegamos no momento da palavra, é um momento solene, onde Deus fala conosco. Não somente quem vai falar a mensagem, mas também quem vai ouvir a mensagem. Irmãos, Elias o profeta. Nós temos muitos versículos que nós vamos ver, mas eu espero que os irmãos entrem no encargo, no foco que eu entrei há mais de um mês, quando eu comecei a montar essa mensagem. Ela é tremenda. Só baseado 100% na Bíblia. Vocês vão ver, irmãos, o que é um profeta. Um profeta é aquele que prediz, claro, fala coisas que vão acontecer no futuro. Mas um profeta é aquele que fala por Deus. Deus fala para ele e ele replica, de acordo com a necessidade de Deus. É importante que o profeta, ele é comissionado. Ele não é profeta porque ele quer ser. Mas Deus o encarrega, ele é comissionado por Deus para ser o seu profeta. O profeta é aquele homem como nós, igualzinho. Tem medo, tem ansiedade, sem problema. Mas o profeta também é aquele que é encorajado pelo nosso Senhor. O profeta é aquele que ora, que canta e que faz milagres. Então, o tempo urge, então vamos começar então. Então, vamos falar de Elias, o profeta. O Elias está tanto no Velho Testamento, como no Novo. Como nós vamos ver, Elias não morreu. O Senhor usou Elias no Velho Testamento, e vai usar Elias no Novo Testamento. Está vivo? Está vivo. Deus o arrebatou, como nós vamos ver aqui, versículo por versículo. Então, Elias, o significado da palavra Elias significa: o meu Deus é Jeová. Olha só. Todo nome que tem o El é Deus. E aquela parte lá, Ias, significa: meu Deus é Jeová. E Elias, qual era a aparência dele? Uma curiosidade, né? Ele era chique? Ele era comum? Ele era como? Então, vamos para 2 Reis, de 7 a 8, por favor. 7. Então o rei perguntou: qual era a aparência do homem que veio ao encontro de vocês e falou tais palavras? Toda vez que aparecer palavras, eu vou enfatizar, irmãos, amém? É assim que se lê a Bíblia. É assim que se desfrute da palavra do Senhor. Comendo, ponto, vírgula, palavra por palavra. Eles responderam, 8. Era um homem vestido de pelos, com um cinto de couro na cintura. Então o rei disse: é Elias, o tesbita. 8, irmão. 8. Amém? É Elias, o tesbita. Essa época do Elias foi a época do rei Acabe. Ele era o rei de Israel, a mulher dele, a famosa Jezabel. Então tinha dois, o reino estava dividido. Tinha o reino de Judá, com Judá e Benjamim, e o reino de Israel com as demais 10 tribos, amém? Então, Acabe sabia muito bem quem era Elias. Mateus 3, 4. Olha só. Mateus 3, 4. Mas é. A Maria não está aí, tá, né? Ah, tá aí, tá. Mateus 3, 4. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. É importante que a mesma roupa de Elias era a roupa de João Batista. E nós vamos ver daqui a pouco por que, que João Batista é importante ser citado. Bom, então, irmãos, 1 Reis capítulo 17, 1, vamos ver um homem de oração, um homem que orava, um homem que conhecia o coração de Deus como profeta. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: aqui eu pesquisei e não encontrei se ele era casado ou não. Não fala. Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo. Essa palavra, eu sirvo, não foi de porque ele quis. Deus os escolheu para servir, irmãos. Olha que lindo. Não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Olha só. 2. Então, a palavra. A palavra de quem?
Do Senhor.
Veio a quem?
A Elias.
Fazendo o quê? Dizendo: saia daqui. Que é o versículo 3. Saia daqui. É uma ordem. Vá para o leste e esconda-se junto ao ribeiro do Querite, nas imediações do Jordão. 4. Você beberá a água do ribeiro. E eu ordenei. Irmãos, olha que lindo. Tem que comer palavra com palavra, palavra por palavra. Eu ordenei. Quem ordenou? Irmãos, não separe Deus de Jesus. É o Deus triuno, está sempre junto. Eles são inseparáveis. Lembra da mensagem do Silvio? Jerusalém, Jerusalém. Quantas vezes eu quis. Ué, ele estava lá? Estava. Ele está aqui também. Eu ordenei aos corvos que sustente você naquele lugar. Incrível. Uau. Tremendo isso, irmãos. Palavra do Senhor é maravilhosa. E Elias foi e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e ficou morando junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, bem como pão e carne ao anoitecer, e ele bebia a água do ribeiro. De manhã e à tarde, né, Marquinhos? Nós que gostamos do bauru de carne. Irmãos, pão e carne. Quebra teu conceito? Porque a gente acha que o homem espiritual não come, não bebe, que fica. Olha aí. O senhor sabia que ele precisava comer, se alimentar. Ele estava escondido. O senhor deu uma ordem para ele ir lá. Agora deu uma ordem num lugar que não tinha ninguém e ele. Como é que é? Os corvos. Hã?
Ordenou.
Olha o Deus que nós temos, hein? E você ainda fica com medo, tremendo, inseguro, tendo um Deus desse. Mas, o 7, passado alguns dias, o ribeiro secou, lógico, porque não chovia sobre a terra. Aí não adiantava mais os corvos, né? Aí ele precisava beber, não tinha mais água. Aí agora vem o profeta do Senhor agindo, fazendo milagre, tudo que vocês podem imaginar o que é um profeta de Deus. 1 Reis, capítulo 17, 8. Então, a palavra! A palavra de quem?
Do Senhor.
Veio a quem?
A Elias.
Fazendo o quê?
Dizendo.
Levante-se. E vai até a Serepta. E vai a Serepta. Sarepta. que eu falei?
Ah,
bom, aqui está escrito Sarepta. Ah, então tá bom. Desculpe, então. Perdão. Que pertence a Sidom e fique por lá. Olha só, irmãos. É, nós estamos no 9, né? No 9. Ali ordenei a uma viúva que dê comida para você. Não estou com pressa não, viu, irmãos? Vamos desfrutar disso aqui.
Amém.
Ali ordenei. Como isso? Eu faço essa pergunta. Como isso aconteceu? 10. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando ao portão da cidade, encontrou uma viúva que estava apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse, por favor. André, por favor. Um profeta educado, irmãos. É um cavalheiro. O profeta, ele não pode ser grosso, truculento, estúpido. O senhor mandou ele lá, agora, o senhor mandou, ouviu. Por favor, traga-me um pouco de água numa vasilha para que eu possa beber. 11. Quando ela já estava indo buscar a água, Elias a chamou e lhe disse, traga-me também um bocado de pão, por favor. Porém, ela respondeu, tão certo como vivo o Senhor, seu Deus, não tenho nenhum pão assado, tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite no jarro. Punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite no jarro. E como você pode ver, apanhei dois pedaços de lenha e vou preparar esse resto da comida para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Essa não foi uma boa atitude. Ela não deveria ter falado isso. Quem disse para ela que ia morrer? Ela usou uma palavra muito forte, negativa, uma palavra de tolo. Vamos comer e vamos morrer. Não deveria ter falado. Vocês vão ver por quê. 13. Elias disse a ela, não tenha medo, vai e faça o que você disse, mas primeiro faça um pãozinho com o que você tem e traga para mim, depois prepare o resto para você e para o seu filho. 14. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não acabará e o azeite do jarro não faltará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra.
Amém.
Tem muitos irmãos que estão aqui, irmãos que estão assistindo pela internet, essa experiência de milagre.
Amém.
Lá em casa nós temos essa experiência. A Eliana fez um tipo de refeição e começou a chegar gente, mais gente, mais gente para comer. Eu falei, João, o que a gente faz, hein? Essa comida não vai dar. Eu falei, não. O Senhor vai multiplicar. Comeu todo mundo e ainda sobrou.
Amém.
Não é, Eliana? Então isso aqui, irmãos, é o nosso Deus.
Você
está preocupado com o que você vai comer, com o que você vai beber, se vai ter, se não vai ter? Se você tem esse Senhor maravilhoso, você não vai ficar na mão. 15. A viúva foi e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ela e a sua casa. Ué, não era só dois filhos? Um filho? Ela e um filho? Mas aqui também tinha casa. Ela escondeu esse detalhe. Está vendo? Durante muitos dias. Ela e a sua casa. Não é casa de construção, porque casa de construção não come. Amém? 16. A farinha da panela não acabou.
Amém.
E o azeite do jarro não faltou.
Amém.
Segundo
a palavra
do Senhor. anunciado por meio de Elias. Está vendo, irmãos? Vai, se vocês ganharem como eu ganhei, sou o que é um profeta, ô Senhor Jesus. 17. Depois disto, o filho da mulher, dona da casa, adoeceu. E a doença dele se agravou tanto que ele... Pronto, aí veio a condenação. Ele morreu não é por falta de comida. Ele morreu por causa de uma fala, de uma sentença que ela deu indevidamente. Falou demais. Ela falou demais. Aí veio, como que a turma fala, a conta veio. E aí não parou, né? 18. Então a mulher disse a Elias: o que foi que eu fiz a você, homem de Deus? Você veio aqui para trazer à memória a minha iniquidade e matar o meu filho? Elias respondeu: dê-me o seu filho. Ele o tomou nos braços dela e o levou para cima, ao quarto onde ele mesmo se hospedava, e o deitou na sua cama. Então, clamou ao Senhor e disse: clamar e invocar. Ó Senhor, podemos até incluir Jesus, amém? Ó Senhor Jesus, meu Deus, por que afligiste também essa viúva com quem me hospedo, matando o filho dela? Forte essa palavra, né? Olha lá, matando o filho dela. Olha só. 21. Estendendo-se 3 vezes sobre o menino, invocou, clamou o Senhor e disse: ó Senhor Jesus, meu Deus, peço-te, oração, estava orando, que restituas a vida a esse menino. 22. O Senhor? O quê? De quem? O Senhor atendeu a voz de Elias. A vida foi restituída ao menino e ele reviveu. 23. Elias tomou o menino e o levou do quarto até a casa, entregou a mãe dele e disse: veja, o seu filho está vivo.
Amém.
Então a mulher disse a Elias: agora eu sei que você é um homem de Deus e que a palavra do Senhor na sua boca é verdade. O profeta do Senhor tem que falar a verdade.
Amém.
E o que é falar a verdade, irmãos? Falar aqui que Deus mandou falar. 1 Reis 18:1. Muito tempo depois, no 3º ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: vai apresentar-se a Acabe, que era o rei de Israel, porque farei cair chuva sobre a terra, que Elias tinha orado. Então Elias foi se apresentar a Acabe. E a fome era extrema em Samaria. Não tinha água, não tinha os produtos da terra. 3. Acabe chamou Obadias, o responsável pelo palácio. Esse Obadias era um homem que temia muito o Senhor. 4. Assim, quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e em grupo de 50 os escondeu em caverna e os sustentou com pão e água. É importante saber isso. Porque Elias vai falar para Deus que ele era o único que ficou dos profetas. Mas aqui Obadias salvou quem? 100. E Acabe disse a Obadias: você vai pela terra a todas as fontes de água e a todos os vales. Pode ser que achemos capim para que salvemos a vida dos cavalos, das mulas, e não percamos todos os animais. Repartiu entre si a terra que iam percorrer. Acabe foi sozinho por um caminho e Obadias foi sozinho por outro. 7. Quando Obadias já estava a caminho, eis que Elias se encontrou com ele. Obadias, reconhecendo, prostrou-se com o rosto em terra. Olha só, o respeito que tem um profeta de Deus. E disse: é você mesmo? É o meu senhor Elias? Ele respondeu: sim, sou eu. Vai e diga ao seu senhor, eis que Elias está aqui. Mas Obadias disse: em que pequei para que você queira entregar esse seu servo nas mãos de Acabe e ele me mate? Tão certo como vive o Senhor seu Deus, não houve nação nem reino aonde o meu Senhor o rei não mandasse homens à sua procura. E quando diziam, ele não está aqui, faziam aquele reino, aquela nação, jurar que não haviam encontrado. Por quê? Por que ele não encontrou? O Senhor o escondeu. Em Apocalipse, irmãos e irmãs, fala que a mulher, ela vai aí, ela vai ser escondida, vai ser levada no lugar que longe das vistas da serpente, do dragão. Nos dias de hoje, como esconder de alguém? E os drones? Como que essa mulher vai ser oculta? É uma coisa surreal, milagrosa. O Senhor vai fazer isso com a mulher. E nós sabemos, também em Apocalipse, que quando chegou determinado ponto que Deus queria, houve esse período, então eles foram todos arrebatados aos céus. E fala assim, o Senhor pergunta para João, João, essa multidão é o quê? Você sabe o que são essa gente toda? Ele, eu não sei. Multidão, não podia numerar tribos, nações, vilas, todos os povos da terra, era um povo muito grande. Aí o anjo falou para João, esse povo veio da grande tribulação. Onde eles estavam? Como esconder uma multidão dessa, irmãos? Ele pode. E ele escondeu Elias. E Acabe mandou para procurar. Acha esse homem. Não conseguiu. E quando diziam, ele não está aqui, fazia aquela... 11. Agora você quer que eu vá dizer ao meu senhor, o rei, que ele está aqui? Pode ser que tão logo eu me afaste você, o Espírito do Senhor, Deus, o leve e não separar onde? Eu curto isso aqui, irmão. Você é um homem de Deus, você é um profeta de Deus. Você é alguém que o Senhor o comissionou. Eu não sei o que vai acontecer. Lembra do eunuco Filipe? Não, Filipe. Quando encontrou o eunuco, que ele pregou o evangelho para o eunuco, e depois ele fez uma transposição de matéria, que dali ele saiu e foi para uma outra cidade. Irmãos, tem muita coisa para acontecer nos últimos tempos, viu? Se o Senhor te comissionar, não estranhe, você está em Piratininga, o Senhor te mandar lá para Salvador, Bahia. Se ele fez já isso uma vez, pode fazer outra vez? Pode. E se eu der a notícia a Acabe e ele não o encontrar, ele vai matar a mim, esse seu servo que temo o Senhor desde a minha mocidade. Por acaso não contaram, meu Senhor, o que fiz quando Jezabel matava os profetas do Senhor? Como escondi 100 dos profetas do Senhor em cavernas de 50 em 50 e os sustentei com pão e água? E agora você quer que eu vá e diga ao meu Senhor que ele está aqui? Ele vai me matar! Elias respondeu, 15, tão certo como vivo o Senhor dos Exércitos, a quem eu sirvo, hoje mesmo me apresentarei a ele. 16, então Obadias foi se encontrar com Acabe e lhe deu a notícia, e Acabe foi se encontrar com Elias. Quando Acabe viu Elias, disse, então é você, o perturbador de Israel? Elias respondeu, 18, eu não tenho perturbado Israel. Quem tem perturbado Israel é você e a casa de seu pai, porque vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins. 19, agora, ele deu uma ordem, para o rei, hein? Agora ordene que todo Israel venha se encontrar comigo no Monte Carmelo. Convoque também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas da deusa Será, que são sustentados por Jezabel. Então, se você for somar aqui, dá 900. Né? Não é isso? 450. Mais 400. Não, 950. Primeiro Reis 18, 20. Então Acabe enviou, obedeceu. Então Acabe enviou mensageiro a todos os filhos de Israel, ó, mandou mensageiros. E ajuntou os profetas do Monte Carmelo. Ó, isso aqui é tremendo, isso aí é lindo isso aqui. 21. Depois, Eli se aproximou de todo o povo e disse. Ele se aproximou de todo o povo e disse. Até quando vocês ficarão pulando de um lado para outro? Se o Senhor é Deus, signo. Se é Baal, signo. Aqui é aquilo que eu gosto de falar sempre. Porém, o povo não disse uma só palavra. Não falou nada. Ficaram quietos. Então, Elias disse ao povo, eu sou o único que restou dos profetas do Senhor. E os profetas de Baal são 450 homens. Trago agora dois novilhos, eles que escolhem para si um dos novilhos, e cortando-o em pedaço, põe sobre a lenha, porém não ponham fogo. Eu prepararei o outro novilho, porém sobre a lenha, mas não porei fogo. 24. Eles invocarão o nome de seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor.
Amém.
E há de ser que o Deus que responder com fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu. Agora eles falaram. É uma boa proposta. Quero só ver. 25. Elias disse aos profetas de Baal. Escolha um dos novilhos. Você pode escolher. E prepare-o no primeiro, porque vocês são muitos. Depois invoque o nome do Deus de vocês, mas não ponham fogo na lenha. 26. Pegaram o novilho que lhes foi trazido, prepararam-no e invocaram o nome de Baal. Desde a manhã até o meio-dia, dizendo o quê? Ó Baal. Ó Baal. Responde-nos. Porém, não se ouviu nenhuma voz. E não houve quem respondesse. E ficaram pulando ao redor do altar que tinham feito. 27. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles, dizendo, grite mais alto, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, atendendo necessidades ou viajando, talvez esteja dormindo e necessito que o acordem. 28. E eles clamavam em altas vozes e se cortavam com facas e com lanças, segundo o costume, até ficaram cobertos de sangue. Que cena, não? 450 homens, tudo ensanguentado, e corta aqui, e grita lá. Era um espetáculo. Passado o meio-dia, eles profetizaram até a hora do sacrifício da tarde. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então, Elias disse a todo o povo, aproxime-se de mim. E todo o povo se aproximou dele. Esse é o profeta. É assim. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. 31. Pegou 12 pedras, segundo o número de tribos dos filhos de Jacó, a quem tinha vindo a palavra do Senhor, dizendo, o seu nome será Israel. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Ao redor dele fez uma vala capaz de conter duas medidas de sementes. 33. Então armou a lenha, cortou o novilho em pedaço e o pôs sobre a lenha. 34. Então disse, encha 4 cântaros de água e derrame sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda, faça isso outra vez. Eles o fizeram. Disse mais, faça isso pela terceira vez. E eles o fizeram pela terceira vez. A água escorria do altar e enchia também a vala abençoada, o 35, né? Abençoada, hã? Ah, aqui não está aqui. Bom, 36. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, ó, tudo tem hora, tem tempo. Não é a hora que você quer, é a hora de Deus.
O profeta Elias. Amém! O profeta Elias! Aleluia! Se aproximou do altar e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel. Aqui não falou, meu Deus. Por quê? Abraão é um tipo do pai, Isaque é um tipo do filho, e Israel é um tipo do Espírito Santo. Ali invocou o Deus triuno. Que hoje se fique sabendo que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que esse povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que fizeste o coração deles voltar para ti. 38. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava na vala. 39. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto em terra e disseram: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então Elias disse: prenda os profetas de Baal, que nenhum deles escape, hein? Eles os prenderam. E Elias os fez descer até o ribeiro de Quizon, e ali os... Aqui não fala que ele pediu ajuda para o povo, hein, né, Irineu? Ele os matou a espada. Pois bem, 1 Reis 18:41. Então Elias disse a Acabe: suba, vá comer e beber, porque já se ouve o barulho da abundante chuva. Acabe subiu para comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo. Ali, encurvada para a terra, pôs o rosto entre os joelhos. Uma posição de humildade. Se curvou. Eu tentei fazer isso aqui, falei: ih, rapaz, nem com 18 anos você conseguiu, vai fazer agora? Ali, encurvado para a terra, pôs o rosto entre os joelhos. 43. E disse ao seu servo: vai, olha para o lado do mar. Ele foi e olhou e disse: não vi nada. Então Elias disse: volte. E assim por quanto tempo? Nós temos pressa do Senhor ouvir as nossas orações. Você orou uma, duas vezes, já está impaciente. Deus não me ouve. Cadê Deus? O que que eu fiz? Por que que ele não me ouve? Ele orou 7 vezes. Na sétima vez, o servo disse: eis que se levanta no mar uma nuvem pequena como a palma da mão de um homem. Aí ele falou assim: eita, é um Deus que age. A mão dele, quem faz é ele. Amém. Meu pai trabalha até agora, eu trabalho também. Amém. A mão dele aí, ó. Amém. Então Elias disse: sube, diga a Acabe, apronte o seu carro e desça para que a chuva não o detenha. Em pouco tempo o céu se escureceu, 45, com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. 46. A mão do Senhor veio sobre Elias, que cingiu os lombos e correu à frente de Acabe até a entrada de Jezreel. Faço uma pergunta para os irmãos. Eu já tinha lido isso aqui muitas vezes. Pelo menos 31 vezes. O que significa a mão do Senhor veio sobre Elias? Quem pode me dizer? A mão do Senhor veio sobre Elias. A mão. Para ele não tomar chuva. Para ele não tomar chuva. Para ele não tomar chuva. Para ele não se molhar. Né, Eliana? Nós temos essa experiência. Estavam saindo da casa da Cacilda, do seu Mário, Silvio e tal. E a Michela no meu colo. Quando chegou num trecho, não tinha árvore, não tinha nada, um campo aberto, começou a chover. E a Michelle não estava bem de saúde, estava um pouco com febre. Começou a chover. Não tinha onde esconder. De repente, essa mão veio. Irmãos, que experiência. Você via água caindo lá, aqui e aqui, e não caía um pingo de água em nós. Fomos andando, andando, andando. Quando encontramos a primeira árvore, paramos ali, em frente de uma casa. Aí a família lá emprestou um guarda-chuva para nós e nós fomos para a nossa casa. Lindo isso aqui, está vendo? A palavra do Senhor, irmãos, não pode ser lida de qualquer maneira. Você não pode sapecar. É melhor você ler menos e entender, desfrutar e buscar a revelação do Senhor que você não entendeu nada. Olha, só fui ver isso aqui na 31ª vez que eu estou lendo a Bíblia. Onde eu estava o ano passado que eu passei aqui e não vi? Vocês concordam comigo que a mão do Senhor veio sobre Elias?
Amém.
A gente conhece muitos versículos que fala o Espírito veio, né, sobre. Mas aqui a mão, na hora que a chuva estava forte. 1 Reis 19:1. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem se amanhã, a essas horas, eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. 3. Elias ficou com medo. Elias ficou com medo. Ele era um homem sujeito às intempéries como nós, como a gente. Levantou-se e para salvar a vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. E ali deixou seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto caminhando um dia inteiro. Por fim sentou-se debaixo de um zimbro, que é uma pequena árvore. Sentiu vontade de morrer e orou. Ele queria morrer. Sentiu vontade de morrer. Basta, Senhor. Olha só. Isso é a oração que se faça. Basta, Senhor. Tira a minha vida. Porque eu não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. Outra vez. E eis que um anjo tocou nele e disse: levanta-se e coma. Elias olhou e viu perto da sua cabeça um pão assado sobre pedras em brasa e um jarro de água. Como assim? Como assim? Um jarro de água. Comeu, bebeu e tomou a dormir. 7. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levanta-se e coma, porque a viagem será longa. 8. Então Elias se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias, 40 noites até Horeb, o monte de Deus. 9. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? 10. Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Então foi-lhe dito, que é o 11, sai daí, e fica diante do Senhor no monte, sai dessa caverna aí. Eis que o Senhor estava passando. Se curte isso, irmãos? Eis que o Senhor estava passando. E um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento veio um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio o som de um suave sussurro. Elias, Elias. Quando Elias ouviu isso, a fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor, irmãos. Não esqueça disso. A fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor. Cobriu o rosto com um manto. Cobriu o rosto com um manto, com respeito, com humildade, com submissão. E saindo, pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio uma voz. Eis que veio uma voz. Deus fala, irmãos. E os profetas replicam o que ele fala. Ele disse: o que você está fazendo aqui, Elias? De novo. Ele respondeu, no 14: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus do Exército, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, só fiquei eu. E eles estão querendo tirar a minha vida. Então o Senhor disse a Elias: vá, volte ao seu caminho para o deserto de Damasco, chegando lá, unja Hazael como rei da Síria. 16, unja também Jeú, filho de Nissi, como rei de Israel, e Eliseu, filho de Safate, de Abel, Meolá, como profeta em seu lugar. 17, quem escapar a espada de Hazael, Jeú o matará. E quem escapar a espada de Jeú, Eliseu o matará. 18. Não ficou sem resposta, é? 18. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou.
Amém.
Você não é o único, filho. Está se achando? 7.000 eu reservei. Veja, irmãos. Você acha que o Senhor vai ser derrotado? Você acha que o Senhor vai ser derrotado no problema da tua vida? Ele vai vencer em você.
Amém.
Não importa o problema cabeludo, difícil, tremendo, esquisito que você tenha. Ele vai ganhar essa. Porque Ele é Deus.
Amém.
Segundo Reis 2:11. Enquanto iam caminhando e falando, Elias e o Eliseu, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Pasmem. Se impressione. Dê graças ao Senhor. Será que eu posso ouvir um glória?
Glória a Deus.
Mais um ó, glória a Deus.
Glória a Deus.
Pense nessa cena. Um carro de fogo. Com cavalos de fogo. Quem já viu isso? Não vale filme, claro. Elias subiu ao céu no redemoinho. Foi um elevadorzinho, né? Subiu. Foi arrebatado vivo pelo Senhor. Amém, irmãos? Está tudo certo até aqui agora? 880 anos depois. Repete comigo. 880
anos depois. 880
anos depois. Mateus 11, 13 e 14. Aí é o Novo Testamento. Mateus 11, 13. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se vocês o querem reconhecer, ele mesmo é Elias que estava para vir. Olha aí. Como interpretar um texto desse? Né, Oziel? Ele mesmo é Elias. João Batista, Lucas 1:13. O anjo, porém, lhe disse, isso é Zacarias, não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida, Isabel, sua esposa, dará à luz um filho, a quem você dará o nome de João. Você ficará alegre e feliz, e muitos ficarão contentes com o nascimento dele. Pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre materno. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. E, 17, ele irá diante do Senhor no Espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência do justo e habilitar para o Senhor um povo preparado. Viram aqui? Espírito e poder de Elias, 880 anos depois que ele foi arrebatado. Estava vivo, vivíssimo. Mateus 17:1. Seis dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, os irmãos Tiago, conhecido isso aqui, né? E João os levou, em particular, a um alto monte. E Jesus foi transfigurado, mudou de figura diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol. E as suas roupas se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Incrível isso aqui. Isso aqui pode até tirar o sono da gente à noite, pensando nisso. Então, nosso amado Pedro, né, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom estarmos aqui. Se o Senhor quiser, faria aqui três tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa o envolveu, e vindo do céu uma voz que dizia: este é meu filho amado em quem me agrado. Escutem! Que ele dizia. Este é meu filho amado em quem me agrado, escuto o que ele diz. 6. Ao ouvirem aquela voz, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Jesus aproximou-se e tocou. Lembra, meus irmãos? O Senhor toca. Todos o que o Senhor curava, ele tocava. Tocava nos olhos, tocava nisto. O Senhor é um Deus de toque. Cheio de ternura e doçura. O Senhor tem tocado em você? Ninguém pode falar que não. Então, eles se levantaram os olhos e não viram mais ninguém a não ser Jesus. Amém. Tiago 5, 17 e 18. Porque fala de Elias. 17. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. E orou com fervor para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Depois orou de novo. Então o céu deu chuva e a terra produziu seus frutos. Malaquias 4, 5. Malaquias 4, 5. Eis que eu lhes enviarei. Enviado, irmãos. Comissionados. Comissionado. Comissão. O profeta Elias. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Quando que é isso? Na grande tribulação. Olha, nós estamos em 2015. 2025. Soma mais 880. Todo esse tempo tem um homem vivo lá no céu. E aqui fala, dei 11:3, né? Darei autoridade às minhas duas testemunhas para que profetizem durante 1260 dias, que é 3 anos e meio, vestidas de pano de saco. São essas duas oliveiras, os dois candelabros que estão diante do Senhor na terra. Se alguém pretende causar-lhe dano, da boca dessas testemunhas sai fogo e devora os inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas, para transformá-la em sangue, bem como ferir a terra com todo tipo de flagelo, tantas vezes quanto quiserem. Na grande tribulação vai ser pregado o evangelho eterno por essas duas testemunhas. Que, segundo os irmãos mestres da Bíblia, eles dizem que é Elias e que é Enoque. Ótimo, ali falava que era Enoque, porque Enoque também foi arrebatado vivo, correto? Porque não, se morreu uma vez, não morre a segunda. Mas, pelas características aqui, ele estava falando de Moisés. Tanto é que ali na transfiguração, quem que apareceram? Não foi Enoque, foi Elias e Moisés. Então, eles vão ter problemas, eles vão ser mortos, por causa do tempo, vou dar uma enxugada aqui, tal. E os que habitam a terra, eles vão ser mortos. Essas duas semanas. Então, realizarão festas, enviarão presentes uns aos outros, porque esses dois profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas depois de 3 dias e meio, metade de 7, entrou neles um espírito vindo da parte de Deus, eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que ouviram ficaram com medo, e as duas testemunhas ouviram uma voz forte, vinda do céu, dizendo-lhe: subam para cá! Mais ou menos assim, voz forte, né? E subiram ao céu numa nuvem, agora não mais redemoinho. E os seus inimigos as contemplaram. Isso vai acontecer já já. A hora que começar a grande tribulação. Vai ser pregado o evangelho eterno, irmãos. E esses dois profetas, eles vão, para ver se ganham algumas pessoas, eles vão praticar sinais, maravilhas, milagres aqui na terra, por 3 anos e meio, 1260 dias, ou um tempo, dois tempos e metade de um tempo. Jesus é o Senhor. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Até aqui, paro aqui. Amém.